Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E o assunto na sua supermanhã de segunda-feira está chegando a vinheta aqui, ó.
Saúde e bem-estar.
Mais uma vez com a gente, a Renata Matiasso, para a gente falar nesta supermanhã de segunda-feira sobre a famosa alopécia androgenética, é isso, é correto, alopécia androgenética. Eu não coloquei o N aqui, viu? Alopécia androgenética. Renata, bom dia, que bom tê-la com a gente hoje.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes, satisfação novamente estar aqui, então, falando sobre esse tema que aflige, e já vamos assim, de imediato, homens e mulheres.
Que nomezinho, danadinho, né?
Danadinho, e aí a gente tem um olhar, né? Genética, androgenética. Quando a gente pega essa parte genética, já vem toda uma história por trás. Então, é um fator que vem dentro de um cenário, de um olhar predisponente, ou seja, genético. Quando a gente vai avaliar um paciente, a gente tem todo um olhar para trás, familiar, né? Seja o homem, seja a mulher, acometido, a gente tem formas de diagnosticar adicionais, né? Mas existe uma anamnese, uma avaliação de pai, mãe, aí vai para outra geração, avós, bisavós, todo esse
tataravós.
Levantamento. Na verdade, tem situações que a gente recebe o paciente, que o paciente ele não tem uma noção maior, além do pai e a mãe, né? E outras situações, às vezes não conheceu o pai, ou a família do pai, são inúmeras as situações. Mas a gente busca levantar o máximo de informações sobre essa questão genética. E aí a gente consegue, a partir disso, fazer uma leitura. E não é só isso, né? A gente tem outras formas de leitura, a gente tem na tricoscopia também, que é um exame de imagem feito em consultório, identificação de situações que refletem o padrão da androgenética, da androgenia no paciente, que vem com fios que vão passando por um processo de miniaturização, ficando mais finos, a menor densidade de fios que vai estar se apresentando por área no couro cabeludo, em comparativo com as áreas, né, aonde não há acometimento.
Renata, desculpa, pode continuar.
Não, eu ia dizer, e aí quando a gente fala esse nome, que nome? Vamos trazer para um popular, eu acho que fica mais fácil para as pessoas, para os ouvintes. A calvície, alopecia androgenética, quando a gente vem para o popular, é calvície. Calvície feminina, calvície masculina, que apresentam padrões diferentes entre si, mas é a tal da calvície.
O Renata, quando falamos em questão genética, as pessoas têm consciência, elas sabem disso, elas conhecem que é genético ou é surpresa para elas quando chegam no consultório, por exemplo?
Algumas elas correlacionam, chegam já no suspeitando, muitas não. E muitas demoram muito tempo, vão percebendo a diminuição do fio na quantidade, vão percebendo que o fio vai ficando mais fino e, frente a tudo isso, vão deixando o tempo passar, transcorrer. E quanto mais vai transcorrendo, pior. Então, assim, quando a pessoa percebe qualquer situação relacionada a fio, aonde ela vê mudança no quadro do que ela tinha de cabelo, em termos de espessura, de quantidade, de fios caindo, eu sempre deixo um alerta. Procura o quanto antes auxílio, procura o quanto antes investigar, porque tudo que é tratado em forma precoce ou mais cedo possível, melhora as respostas que se tem. Eu tenho aqui um outro alerta, vamos trazendo alertas. O que se percebe é, com o passar dos anos, cada vez mais precoce, quando a pessoa tem a predisposição genética, ela se acometida. Eu tenho paciente masculino com 20 anos, iniciando o tratamento. Olha, 20 anos é um menino. Mas iniciando porque tem todo um histórico, a gente identificou já, fio miniaturizado, queda acentuada, e foi até assim, por uma questão da mãe me procurar, e aí trouxe ele. Porque num primeiro momento, às vezes as pessoas elas não se preocupam, né? Ah, tá aí, tem ainda, tá menos cabelo, mas a mãe já se ligou nessa questão e trouxe ele, conversou comigo e daí encaminhou ele, né? Mas conforme os anos estão se passando, tá acontecendo isso cada vez mais cedo. Ah, o meu pai lá com os 40 começou a ficar calvo. A minha mãe começou a ficar calva. E as gerações que estão vindo aí, que posteriores, está se apresentando mais cedo. Então, o alerta para procura.
Quanto mais cedo, mais chance de revertermos num bom percentual, é isso?
Sim, justamente. É esse o cenário. O que acontece? Na androgenia, na alopecia androgenética, ela tem, além dessa miniaturização, porém, que é o quê? Chega um determinado ponto onde o fio ele fica tão... Vamos falar fraco para ficar mais aqui fácil o entendimento, né? Tão fino, tão fraco, que ele não consegue mais desenvolver e nascer novamente. E frente a isso, o que acontece? Aquele ósteo, que é a estrutura que dá origem ao folículo, ele entra num processo de regressão e passa para um estágio onde não há mais o que ser feito com ele. Então, aí que fica aquele alerta que eu já dei lá no início. Quanto antes, melhor as respostas. Para você não chegar no momento onde você procurou o auxílio e aquele folículo já se perdeu. Aqueles, vários, muitos, de repente se perderam. Os que estiverem presentes ainda, que no exame daí da tricoscopia, que há um aumento onde a gente parte de 70 até 100 vezes, 200 vezes a ampliação, a gente consegue observar a presença ou não. Aí a gente tem o quê? Mais ósseos disponíveis na precocidade. A gente consegue manter a densidade desse fio. A gente consegue estabilizar a espessura desse fio. Agora, quando muito, muito avançado, aí a condição a melhora sempre. Há condições de ter uma resposta, mas aí qual é o grau dessa resposta vai variar.
Renato, falamos aqui de um problema que atinge tanto homens como mulheres, que é a calvície, né? Você fala de uma forma popular que é a calvície. Em mulheres é mais delicado, né?
Sim. Assim, ó, a mulher, eu não digo que seja mais, ambos sofrem e sentem, mas a mulher, ela tem uma correlação com o cabelo mais intensa.
Mais que o homem.
E o homem tem aquilo. Ah, o homem chega a um ponto onde doeu, incomoda, e ele, muitos raspam. Ah, raspou. O homem não choca o raspar. A mulher, se fizer isso, vai chocar. É diferente. E vai chocar para ela, vai chocar para a sociedade, vai chocar. É um impacto. Então, a mulher, o cabelo, ela é... E tem ele como um acessório. Não que o homem não o tenha, tá? O homem também. O cabelo, ele é uma moldura para o rosto, para a estrutura toda. Quando uma pessoa te olha e fala contigo, onde que ela primeiro se direciona? Para a tua face. E a tua face, consequentemente, ela é moldada por estrutura capilar. Mas assim, então, na mulher, isso, ela bate numa dor mais profunda, essa condição. E eu tenho muitas mulheres em atendimento. E graças a Deus, com processos assim que está tendo resultados excepcionais, pessoas que com 3 meses a gente consegue começar uma reptilização. E eu, assim, eu sinto, eu vivo a vibração delas junto com elas, né? Porque eu sei o quanto isso toca na alma delas. Então, se a satisfação chega para elas, para mim, mais ainda. Porque isso fala de autoestima, que autoestima é bem-estar, que bem-estar é saúde. Então, a gente chega aqui no ponto da saúde, do porquê que a gente está aqui conversando. E para o homem não é diferente, tá? Mas a mulher tem uma fisgada um pouco mais profunda, não que não tenha em alguns homens essa mesma fisgada, mas predisponentemente a mulher é num âmbito maior.
Bom, falo aqui sempre, Renata, que o nosso saúde e bem-estar, ele, além da patologia, a gente fala de saúde preventiva, né? E falamos aqui da saúde do cabelo. E aqui também, né? Nosso objetivo aqui hoje é alertar as pessoas que, de repente, estão desconfiadas de que há algo errado, que busquem ajuda, né?
Sim. Então, assim, as pessoas que tiverem frente a algum cenário, ah, percebeu um aumento de queda, ah, o meu fio está mudando, está ficando mais fino, a minha entrada está aparecendo mais, no caso do homem, porque o primeiro local onde começa a se apresentar é na frontal, né? Aquelas populares entradas. Na mulher, o quadro é diferente, a linha frontal, ela permanece, o que abre é a linha no topo, se dividir o cabelo no meio, começa a observar que vai ficando menos presente a quantidade de fio no topo, o couro cabeludo de cima, do topo da cabeça começa a aparecer mais. Então, atenção a esses detalhes, percebeu e olha para trás, já percebe. Ah, tem um tio que é calvo, tem uma tia, tem a mãe que tem pouco fio, tem o pai. Atenção, alerta e entra em ação, procura ajuda para, assim, precocemente fazer o que precisa ser feito e conseguir estabilizar e com sucesso aí muito maior.
O ouvinte pergunta aqui, Renata, em relação ao tratamento, ele é diário, semanal, mensal, quanto tempo dura isso?
Tratamento de androgenia, ela tem o quê? Cada pessoa um olhar
diferenciado.
Isso, dependendo da condição, então especificidade. Quanto tempo? Tem que ter um primeiro momento mais intenso para fazer todo um processo que reptilização, um processo de, para esse quadro que está aqui tão proliferado, tão ativo, equilibra e depois exige uma manutenção, sim. E aí isso é tudo orientado. Organismo a organismo, pessoa a pessoa, histórico a histórico, porque não existe algo que seja uma caixinha fechada. Cada pessoa é única e frente a um diagnóstico e um olhar sobre os hábitos de vida, a história, tudo, é que é conduzido cada paciente.
Alopécia androgenética com a gente hoje, Renata Matias, um abraço, até a próxima.
Até a próxima, gratidão, uma linda semana para tudo e para todos. Muito obrigada, Macula.
Obrigado. 15 para as 11, 12 graus, já voltamos, é rapidinho.